Manhã na Rio. Entrevista.
O acidente vascular cerebral, também conhecido como AVC, derrame cerebral, é uma condição médica grave que ocorre quando o fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro é interrompido, causando danos às células cerebrais. O AVC pode ter várias causas e pode resultar em consequências significativas para a saúde, dependendo da área do cérebro afetada e da rapidez com que o tratamento é administrado. Para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é o Dr. Antônio Assad, cardiologista, titularíssimo aqui da programação da Rádio Rio de Janeiro, dentro do Manhã na Rio. Nós damos o nosso bom dia, Dr. Antônio, mais uma vez, muito obrigado e bem-vindo à programação aqui do Manhã Melhor na Rádio Rio de Janeiro.
Bom dia, Anderson Chaves. É um prazer falar com os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro.
Muito obrigado. Só corrigindo aqui, Manhã Melhor não. Nossa manhã fica melhor, mas é Manhã na Rio. Agora, doutor Antônio, conta pra gente, por gentileza, o que, que é exatamente um AVC, como é que ele ocorre no organismo?
Bom, o acidente vascular cerebral, ele representa a morte de uma parte de um grupo de células do cérebro. E essa morte celular acaba acarretando como consequência a perda de determinadas funções. Pode ser a perda de funções motoras, a pessoa ficar paralisada de um lado ou das pernas ou até do corpo todo, e ou pode ser uma função tipo a visão ou a fala. Então existem consequências muito sérias em função do AVC.
Agora, os fatores de risco que contribuem, né, para que a pessoa desenvolver um AVC, quais são, doutor?
Olha, os fatores de risco do AVC são semelhantes àqueles que acontecem no infarto agudo do miocárdio. Eles são basicamente os mais importantes: a hipertensão arterial, a colesterol elevado, a presença do diabetes, a pessoa que utiliza cigarro, mesmo os cigarros eletrônicos, a pessoa que é sedentária, obesa, que tem história familiar de AVC. Então, todos esses são fatores de risco que podem ser, inclusive, chamados modificáveis, na medida em que a gente consegue controlá-los.
Agora, como leigo que sou, eu tenho conhecimento de dois tipos, que é o isquêmico, até por causa do meu pai, que teve esse na época, ainda quando era vivo, teve um isquêmico, e tem o hemorrágico, né? Qual a diferença dos dois, doutor?
Bom, o isquêmico é o mais comum, ocorre em 85% dos casos, 15% dos hemorrágicos, e costuma ser menos grave que o hemorrágico. A diferença é que no isquêmico existe uma interrupção do fluxo de sangue para uma determinada área do cérebro. Essa interrupção pode se dar pela presença de aterosclerose, ou seja, placas nas artérias cerebrais, ou por uma presença de um coágulo ou um êmbolo que se desloca e obstrui aquele vaso. O hemorrágico se dá quando existe a perda de sangue, quer dizer, a perfusão sanguínea, o sangue não chega ao tecido cerebral porque existe uma perda, né? Isso é mais comum na presença de aneurismas cerebrais, na presença de traumas ou crise hipertensiva, que pode haver ruptura da artéria.
Estamos conversando com o Dr. Antônio Assad, ele é cardiologista, falando sobre AVC, é o nosso tema de hoje, com muita propriedade, nos explicando sobre os tipos, falando sobre os fatores de risco. Agora eu queria saber do senhor, doutor, quais são os sintomas que vão anteceder um AVC, qual é o fator necessário para uma emergência. Conta pra gente, doutor, por favor.
A presença desses fatores de risco que eu citei, elas sempre representam um aumento de risco, de possibilidade do aparecimento, tanto do AVC quanto da doença cardíaca, né? O AVC, para você ter uma ideia, em 2019 foi feito um levantamento global, ele atingiu 12 milhões de pessoas no mundo, e dessas 12 milhões, 5 milhões e meio faleceram. Ele tem uma taxa alta de mortalidade e é a principal causa de déficit funcional. Quer dizer, fazendo com que a pessoa perca a sua capacidade, inclusive, de trabalhar. De trabalhar. Então, a questão, um fator que pode ser, a gente pode dizer que ele prevê um aumento de possibilidade de AVC, é se a pessoa tiver feito anteriormente episódios de AVC isquêmico transitório, ou também conhecido como incompleto. É aquela situação em que a pessoa tem o sintoma, pode ter uma dormência, pode ter um desmaio, pode ter uma redução temporária da força, mas que se recupera. Então, a presença do AVC temporário, ela aumenta a possibilidade de se ter o AVC definitivo, completo.
Perfeito. Agora, o estilo de vida, doutor, como é que a pessoa pode ter e se prevenir, na verdade, para evitar a questão do AVC?
O que acontece, Denilson, é que com o envelhecimento da população, fruto dos avanços tecnológicos na ciência, na saúde, as doenças crônicas, elas se tornam mais frequentes. As pessoas têm que se cuidar mais, sobretudo controlar a sua pressão, controlar a sua glicose, não fumar, fazer alguma atividade física, não ser sedentário, combater a obesidade, uma alimentação adequada, reduzir o seu colesterol. E também um outro fator importante é a questão da qualidade do sono. Então, a pessoa precisa realmente analisar com um profissional específico como está a sua qualidade de sono, porque isso impacta na possibilidade de surgimento, não só de doença cérebro-vascular, como de doença cardiovascular.
Agora, doutor, uma vez a pessoa cometida do AVC, tratamento, como é que ocorre, quanto tempo de recuperação, dependendo de um de outro, né? Porque a gente sabe que o hemorrágico é um pouco mais complexo, mas do isquêmico também, como é que é o tempo de tratamento, como é que é feito esse tratamento, doutor Antônio?
É importante a gente deixar claro, dividir esse tratamento em duas fases, quer dizer, que é a fase do aguda, do momento do AVC, e a fase crônica, quando já aconteceu e já tem as sequelas estabelecidas. Na fase aguda, o que se trata sempre de forma hospitalar, dependendo das condições, de alguns pré-requisitos e do tempo, até 5, 6 horas, você pode ter uma postura mais invasiva para tentar dissolver, no caso do isquêmico, essa questão da obstrução, e com isso restaurar, ter maior possibilidade de restaurar as funções do organismo. No caso do hemorrágico, corrigir também cirurgicamente se um aneurisma que tiver rompido, ou seja através da embolização para impedir a continuação do sangramento. Na fase crônica, onde já existe a sequela, é fundamental que a pessoa faça a reabilitação. A fisioterapia. Porque quando você cria o estímulo na fisioterapia, você permite uma coisa chamada neuroplasticidade. Que palavrão é esse? Uma vez que o neurônio morre, ele não consegue, ele não se recupera, ele não renasce. Então, nessa neuroplasticidade, é quando outros neurônios assumem a função daquele que morreu, em função do estímulo gerado pela reabilitação.
Perfeito.
Agora, a reabilitação não é apenas a fisioterapia. Você tem a fonoaudiologia, por exemplo, que um dos problemas mais graves é a questão da deglutição e da fala. Quer dizer, se você tem uma alteração na deglutição, ao ingerir o alimento, ele tem dificuldade de descer, você aumenta a possibilidade de fazer pneumonia por broncoaspiração. Ou seja, aquele líquido, aquela comida pode, ao invés de ir para o estômago, ir para o aparelho respiratório e desenvolver pneumonias graves. Então, esse é um tratamento que é multidisciplinar, que envolve terapia ocupacional para trabalhar a parte mental da pessoa, no sentido de fazer com que reduza a depressão, é a fisioterapia, é a fonoaudiologia, junto com medicamentos. E esses medicamentos mais comuns são aqueles que afinam o sangue, como é o caso da aspirina, reduz a possibilidade de aterosclerose, como é o caso das estatinas, fundamentais nisso, ou aqueles remédios que controlam a pressão que em determinadas situações de arritmia podem exigir que a utilização permanente de anticoagulante para evitar a formação de coágulos e, portanto, a formação do AVC, a construção do AVC isquêmico.
Perfeito, gente. Conversamos com a doutora Assad com muita maestria, nos explicou sobre o AVC, deixou a gente muito bem informado, tirando todas as nossas dúvidas. E claro que esse assunto se estenderia por mais tempo, falar de prevenção ainda mais, falar sobre formas de ter o AVC, mas principalmente o recado que todos os médicos nos passam aqui, é unânime a cada um deles, sobre a questão dos exercícios físicos, a questão do não sedentarismo. Essa é uma parte importante, a gente cuidar bem do nosso corpo, né? Doutor Assad, doutor Cantone Assad, nosso muito obrigado mais uma vez, muito esclarecedor, e a gente já deixa aqui um convite para uma próxima entrevista. Muito obrigado. Queria que você deixasse seus contatos, por gentileza, para os nossos ouvintes poderem conhecer um pouco mais do trabalho do doutor Antônio.
Perfeito. Olha, eu agradeço aí a possibilidade da participação. É sempre muito bom conversar com a população, esclarecendo assuntos importantes, né? E aí, doenças muito comuns à medida que a gente envelhece mesmo. O meu contato principal é o Instagram, onde está o arroba Assad Antônio.
Perfeito. Doutor Antônio, muito obrigado mais uma vez. Desejo um bom fim de semana, um bom dia e até a próxima entrevista, doutor.
Apresentação, Denilson Chaves.